acionista, só conheço a da engenheira Alexandra Reis e a do engenheiro António Aldo Neves. A saída da engenheira Alexandra Reis, na minha opinião, o processo obviamente que correu mal, nós sabemos que a solução jurídica encontrada pela TAP não é legal, mas a saída em si da engenheira Alexandra Reis, eu acho que faz sentido. Faz sentido, pelo menos, a possibilidade da CEO ter uma equipa e construir uma equipa onde se reveja na totalidade dos seus membros. Isso não é faltar ao respeito aos trabalhadores. Dar as condições para que a empresa executa e para que a gestão executa bem o seu plano de reestruturação é respeitar a empresa e respeitar os trabalhadores. E quero dizer mais sobre isso. O processo foi um processo muito difícil. Primeiro, em relação aos prémios, uma empresa que estava a dar prejuízo de 100 milhões de euros, eu achava que a empresa não devia estar a distribuir prémios. Os direitos podiam ser reconhecidos, se de facto estavam contratualmente previstos, mas a empresa não precisava de pagar os prémios num contexto de uma empresa que estava a dar 100 milhões de euros de prejuízo. E aí sim, eu acho errado, e defendi, assumi isso publicamente. Relativamente à indemnização, eu acho que a saída se justificava, pelo menos a concordância com a CEO se justificava, e isso não é de respeito com os trabalhadores. Nós tivemos um processo muito duro, com sacrifícios elevados assumidos pelos trabalhadores. Pois está bem, mas agora é a minha vez de responder. Não, está bem, mas agora estou a responder.
Relembro só que esta era a última questão e deixamos responder o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Faz favor, Sr. Doutor. É a última questão.
Ainda
a última
mais.
Questão da primeira ronda, que lá está.
Ainda mais. Eu sobre as indenizações já respondi. Não disse? Desculpe. Não disse? Falei da que sei. Eu não...
Faz favor, Sr. Doutor.
Eu então posso ter sido que não compreendi. O senhor ex-ministro, que está a dizer então é que no caso da Alexandra Reis não considera a indenização uma falta de respeito para com os trabalhadores.
Exatamente,
é,
mas eu disse isso. Pronto. Eu disse que achava que a saída da engenheira Alexandra Reis, o pedido de saída da engenheira, de substituição da engenheira Alexandra Reis, devia ser aceite, e que isso não é um desrespeito para com a empresa, para com os trabalhadores. Foi sim o reconhecimento de que achava que a CEO devia se rever na totalidade dos membros da sua comissão executiva. E, portanto, eu não considero, acho que foi uma decisão, aquela que me coube a mim, eu acho que foi uma decisão correta. E para completar ou complementar no que diz respeito ao respeito pelos trabalhadores, a minha atuação na TAP pautou-se sempre por isso. E foi no meu tempo que foram tomadas as medidas mais duras, mais difíceis, mais exigentes por parte dos trabalhadores. Mas ao mesmo tempo, e isso é relevante, eu queria aqui deixar, isso também, porque para mim é importante, a minha relação com todos os sindicatos da TAP é uma relação ótima, mesmo ao dia 2, porque tivemos sempre uma relação de transparência, de honestidade, de franqueza, e conseguimos sempre trabalhar em conjunto com todos os sindicatos da TAP. E se o seu deputado conseguir falar com algum dirigente sindical, confirmará isso. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a nossa primeira ronda e vamos dar início à nossa segunda ronda, que, como é sabido, coloca uma interpelação durante 5 minutos em continuidade e o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos responderá a cada um dos grupos parlamentares. Vou dar assim a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Revelou aqui, muito rápido só sobre este tema, que nós desconhecíamos, que tinha falado com o Frederico Pinheiro naquela noite, pelo menos eu, daquele episódio do computador e do CIS. Eu gostaria de lhe perguntar se ele pediu alguma ajuda, se ofereceu alguma ajuda, e também se falou com outros membros do Governo ou dos gabinetes do Ministério naquela noite sobre este episódio. No fim da minha primeira ronda, há pouco...
E lhe sugerir exatamente isso, já não, mas tem a devida tolerância, Sr. Deputado, como sabe. Eu ia-lhe sugerir exatamente isso, que fosse, para não se esquecer, fosse registando as questões. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fim da primeira ronda, tinha feito uma comparação com a gestão privada. mas eu penso que isto é uma comparação injusta, no sentido em que, como sabe, a gestão privada na altura não recebeu qualquer injeção do Estado, não recebeu apoios sociais, não despediu pessoas, pelo contrário, contratou 2 mil pessoas, não fez cortes salariais de 20% ou 25%, não teve benefícios fiscais, caso contrário, se quisermos fazer essa comparação, muito provavelmente teria lucro todos os anos, se pegarmos naqueles resultados e aplicarmos essa mesma fórmula. Mas isto é um comentário, depois claro que pode comentar, mas ao pouco já não tive tempo e tinha de o fazer, depois obviamente está à vontade. Sobre isso, ontem o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, disse que não havia ingerência política porque a Comissão Executiva decidia tudo e o Ministério das Infraestruturas deixava, mesmo quando isso ia contra muitos pedidos de alegado interesse público. Mas temos ouvido, sobretudo do seu lado, dizer que o Governo, o Estado, tinha recuperado o controle estratégico da TAP desde 2017. E por isso eu queria aqui destacar três pontos que ontem o Mendes falou. Primeiro, sobre a coesão territorial, que é um dos argumentos que é muito caro. O secretário de Estado, Hugo Mendes, disse que a TAP não servia Faro, não abria rotas para Faro quando o turismo do Algarve o pedia e, por isso mesmo, havendo esses pedidos, nunca houve aceitação desses pedidos e não fizeram pressão para isso. Isto a acrescentar aquilo que nós já sabemos, que a TAP pouco serve outros aeroportos, de Faro, do Porto, Madeira, Açores, até o senhor Primeiro-Ministro... Sim? Serve pouquíssimo. É residual? Quer que eu lhe dê os aeroportos? Sr. Presidente, agora não posso, mas...
Dr. Pedro Nuno Santos, vamos deixar o Dr. Nardo Blanco.
Eu a seguir já lhe dou as cotas e os números da ANAC para ver o quão residual.
No final, depois pode retorquir e replicar.
Certo. E deixe-me dizer, exatamente sobre a coesão territorial, que era um dos grandes argumentos, se a TAP então, se o Governo então, fez alguma pressão ou não, porque isso era um dos grandes argumentos para a TAP ser estratégica. A seguir a isso, o Mendes também disse que a TAP, durante a pandemia, até deixou de voar para alguns pontos da diáspora e que rejeitava ativamente novas rotas pedidas por embaixadores e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E essa ligação à diáspora também era um dos seus grandes argumentos para a TAP ser controlada pelo Estado. E, em terceiro lugar, outro dos grandes argumentos era também que a TAP é muito importante para a economia, dela dependem muitos fornecedores portugueses, e o secretário de Estado, Hugo Mendes, também deu o exemplo de que, por exemplo, a operação da White, de uma empresa portuguesa, acabou e foi contratado os serviços de prestadores búlgares e bálticos. E, por isso, mais um dos argumentos para a TAP ser muito importante estrategicamente, ser controlada pelo Estado, que depois, na prática, acabou por não se concretizar. E eu perguntava-lhe se esses tais argumentos para a importância estratégica da TAP, afinal, se aplicaram ou não na prática, tendo em conta estas declarações do secretário de Estado, ex-secretário de Estado, Hugo Mendes. Em terceiro lugar, perguntar-lhe se considera que este tal interesse estratégico da TAP está assegurado com a privatização da companhia ou não. Se concorda com a privatização da companhia ou se acha que uma TAP com a maioria do capital público é o melhor cenário. E já agora perguntar-lhe o que é que mudou de 2015 para agora, porque em 2015 concorreu até eleitoralmente com um programa que defendia uma TAP com a maioria do capital público e depois começou a participar num processo de preparação para uma privatização da TAP. Agora já não a vai executar, mas o Governo vai continuar esse processo que o seu Ministério irá concluir, agora o Ministério de João Galamba irá concluir e por isso perguntar-lhe o que é que mudou para haver essa mudança de opinião em 8 anos. Perguntar-lhe também qual é que é a sua visão sobre a operação da ME Brasil, embora parte já saibamos pelas declarações da semana passada, uma operação que deu perdas de 1 mil milhões de euros à TAP, e perguntar-lhe duas coisas. A primeira é se alguma vez deu indicações aos administradores do Estado para, de algum modo, fecharem a torneira a esta operação, e para além disso, se sem a ME Brasil a estragar as contas do grupo, digamos assim, se a TAP poderia ter ficado fora do mecanismo de resgate e reestruturação que ainda há pouco falávamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, se me esquecer, ou se não apontei todas, ou se não percebi, depois, obviamente, espero...
Sim, claro que sim.
Que me corrijam. Primeiro, o Sr. Frederico não, o Dr. Frederico não me pediu ajuda, eu apenas quis perceber o que é que tinha acontecido, nada mais do que isso, e não falei com mais ninguém do gabinete. A comparação com o privado é injusta, porque o privado não teve o que o público teve. Eu não vejo as coisas dessa maneira, Sr. Deputado. Olha, aquele período privado foi importante a alguns níveis. Eu já ouvi, e é muito importante, a renovação da frota, a entrada noutros mercados, ou o aumento da intensidade, nomeadamente nos Estados Unidos. Mas a TAP também estava num ritmo de crescimento provavelmente insustentável. A TAP tinha um passivo em 2015 de 1,9 mil milhões de euros e em 2022 já estava em 5 mil milhões de euros. E enquanto uma economia cresce e o negócio cresce, é possível a empresa continuar a crescer e pronto, e ela vai dando prejuízo, mas a empresa vai crescendo. O problema é quando há uma travagem brusca, como aquela que houve, e a empresa bate numa parede. E a empresa não estava nem foi preparada para isso. O que teve do Estado foi a intervenção, o cálculo das necessidades da empresa até ao final do plano de reestruturação. Portanto, eu não estou a perceber bem o que é que o privado podia... os despedimentos. O privado foi contratando. Bom, foi contratando porque a operação, porque entendeu que a operação justificava, mas a verdade, e do socialista para liberal, a verdade é que a TAP conseguiu produzir mais com menos. A produtividade aumentou. Devia ser o primeiro, com menos, sim. Fez-se mais com menos trabalhadores. Devia ser o primeiro a elogiar. Isto é era um dos objetivos da gestão e que a gestão pública conseguiu. O plano de reestruturação, obviamente, tem aqui um papel, mas não sei se o privado estava impedido de fazer, de tomar algumas medidas que foram tomadas posteriormente. Julgo que não. Mas pronto, mas percebo a necessidade de defender a gestão anterior, mas a verdade é que ela deu, naqueles últimos dois anos, quase 200 milhões de euros de prejuízo. É isso, Sr. Deputado. Não há volta a dar. É o que foi. Foi assim, pronto. E, portanto, tenho que, para defender a sua posição, terá de, na minha opinião, aperfeiçoar esta argumentação. Sobre a coesão territorial, viagens à diáspora e empresas portuguesas, isso garante-se, e a forma mais correta de garantir isso é salvando a TAP. E isso foi o que foi feito. Salvar a TAP e termos a TAP a operar é a melhor garantia de que nós vamos garantir a ligação de Portugal às nossas comunidades, de ligação de Portugal a países de língua portuguesa, e essa garantia nós só conseguimos com a TAP salva, e foi isso que foi feito. Mais do que isso, darmos instruções para voar para aqui ou voar para ali é um erro, é errado. Se houver alguma rota, isso acontece, por exemplo, com os Açores ou com a Madeira, a ligação ao continente. Se houver razões de serviço público justifiquem, então aí há uma intervenção pública adicional, normalmente há um concurso, a TAP pode ganhar ou não, esse serviço público ser prestado pela TAP ou por outra companhia e ser financiado pelo Estado e pelo Orçamento do Estado. E esse é o mecanismo correto. E é um processo também muito difícil e muito complexo, tem que ser negociado com a Comissão Europeia. Portanto, a melhor forma de garantir esses objetivos é salvando a TAP e tendo uma TAP viável. E essa é a forma de garantirmos. E mesmo com as empresas portuguesas. A probabilidade das empresas portuguesas fornecerem uma companhia aérea é maior se a empresa existir em Portugal, operar em Portugal. E por isso,